Seja bem-vindo ao podcast da IDE. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra.
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como o meu pai apóstolo já falou, o Gabriel está se recuperando. E aí pediu, então, para eu continuar um pouco o nosso caminho para a Páscoa. E aí, feito o desafio, eu joguei para o Espírito Santo. Falei, Deus, e agora? Mas eu creio que grandes coisas nós desfrutaremos nessa manhã. É muito bom ver a casa cheia. E já quero falar contigo, Espírito Santo, que precisamos de uma solução. Amém? Amém. Ele tudo provê. Então, quantos estiveram aqui domingo passado? Ah, maravilha. Que pregação, não foi, não? Gente. E aí, eu estava pensando, e vou só lembrar alguns tópicos para quem não esteve, entender um pouquinho da nossa continuação, porque semana que vem, então, celebraremos o domingo da ressurreição. Então, pastor Gabriel falou sobre as folhas de figueira e a pele de cordeiro. Quando Adão peca e se distancia de Deus, ele vê que está nu, se sente desprotegido, se sente sozinho, e ele tenta, da forma dele, achar uma solução. Então, ele pega folhas de figueira para se proteger, para se vestir. E quando Deus chega para falar com ele, Eva, ele olha e diz, essa folha de figueira pode até ter sido uma boa ideia, mas não é suficiente. E então, ali, um cordeiro é morto, e com pele de cordeiro, Deus veste Adão e Eva. E ali, então, é instituída uma lei espiritual que nós vamos ver por todo o Velho Testamento, que é, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E se nós vermos durante toda a Antiga Aliança, os sacerdotes e o povo iam até o templo com sacrifícios, matavam animais para que sangue fosse derramado, e eles pediam, então, perdão e torciam para que os pecados fossem perdoados. E aí, Gabriel falou também sobre a nossa posição em Cristo. Foi aí que terminamos, domingo passado, onde Deus nos devolve a um lugar, a uma posição. Quando ele diz, Adão, onde estás? É porque Adão tinha saído da posição que Deus o havia colocado. Então, hoje nós falaremos sobre o caminho da Páscoa, o descanso. E eu liguei para ele, quando a gente conversou um pouco, eu falei, eu vou seguir tua metodologia. Então, a gente vai usar três tópicos. Nós vamos falar do cordeiro, o descanso e o penhor. Então, as folhas de figueira nunca foram suficientes para cobrir a nossa nudez. As obras que nós mesmos produzimos não é suficiente para satisfazer nosso coração. O que nós podemos produzir por nós mesmos não é suficiente para nos trazer segurança. A partir do momento em que Adão saiu da presença de Deus, do lugar que Deus o havia colocado para estar, não havia o que ele fizesse. Ele se sentiria sozinho, ele se sentiria desprotegido, ele sentiria medo, que foi o primeiro sentimento que surgiu. Mas quando o próprio Deus os veste com pele de cordeiro, ali Deus já começa a mostrar que para Adão, talvez, as coisas tivessem saído do controle. Deu errado. E agora? Mas Deus tinha tudo no controle. E desde o Éden, ao vesti-los com pele de cordeiro, Deus já estava anunciando o que ele faria através de Cristo. Então, se você não sabia, eu quero te contar uma novidade. Páscoa não tem a ver com ovo nem coelhinho. Isso tudo são origens pagãs. Páscoa fala de cordeiro. Páscoa fala de passagem. Páscoa fala de mudança de lugar. E hoje nós vamos aqui percorrer algumas partes da Bíblia para nós entendermos um pouquinho isso. Então, como sempre quando eu falo, eu sugiro, eu vou sugerir de novo. Leiam a Bíblia. Gente, esse livro é fantástico. É o livro dos livros. É um livro atemporal. É um livro atual. Às vezes a gente começa a ver problemas da nossa geração hoje, da nossa sociedade. Você encontra tudo na Bíblia. Em solução, em Deus, nós sempre teremos solução. Então, as folhas de figueira nunca foram suficientes para nos cobrir. Era preciso a pele do cordeiro. E ali Deus já começava a apontar para o que ele já tinha planejado. Adão não sabia o que aconteceria, mas Deus tinha tudo sob controle. Então, talvez hoje você esteja vivendo um momento em que você não saiba o que vai acontecer, ou talvez tenha parecido que as coisas tenham saído do controle. Eu quero te dar uma boa notícia. Há um Deus que tem controle de todas as coisas. E como diz no Salmo 139, a sua vida, os seus dias, estão escritos e determinados nele, antes mesmo que você existisse. Existe um Deus que sabe e conhece você melhor do que você mesmo. Então, no Éden, o cordeiro cobriu a nudez da humanidade. No Éden, o cordeiro veio trazer proteção. E aí, o homem continua vivendo, a humanidade continua, as gerações vêm. Um dia, Deus chama um outro homem chamado Abraão. Abraão vivia numa cidade politeísta. Ele vivia numa cultura politeísta, adorava-se a muitos deuses. Ele era de uma família que adorava muitos deuses. Mas um dia, esse homem chamado Abraão teve encontro com um Deus que se intitulou o único Deus, o Deus verdadeiro. E o encontro com aquele Deus mudou a vida de Abraão. E esse Deus vira para Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí eu brinco que eu digo que Deus é muito bem-humorado e gosta de fazer a gente viver algumas adrenalinas na vida. Porque um homem que adorava muitos deuses, de repente se encontra com um Deus, tem experiência com um Deus, e ele reconhece ser esse o Deus verdadeiro, e esse Deus fala para ele sair de tudo que ele conhecia. Sai da tua casa, sai do teu lugar seguro, sai do teu conforto, sai do que é conhecido e vai para um lugar. Seria mais fácil se ele tivesse revelado que lugar é esse. Mas Deus diz: não, eu vou te mostrar. E Abraão, ele é conhecido como o pai da nossa fé. Por quê? Porque Abraão creu mesmo sem informações. Abraão creu contra a esperança. Abraão simplesmente creu. E aí Abraão, então, sai com Sara, sua mulher, e eles vão vivendo a vida, e outro dia Deus tem um encontro novamente com Abraão e diz: Abraão, eu farei de ti um homem muito numeroso. Eu te darei uma descendência absurda. A tua descendência povoará a terra. Teu nome será grande. E aí você lê aquela promessa, você fala: uau, que Abraão é felizardo. Ele foi encontrado por Deus para receber uma promessa dessa. Só que o tempo foi passando e Abraão e Sara não geravam. E então Abraão descobre que Sara é estéril. E agora nós temos uma situação que nós temos uma grande promessa e uma mulher estéril. E eu imagino, e eu sugiro que você leia a Bíblia e pense sobre ela, tá? Então eu fico imaginando Abraão dizendo: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. E olha, eu vou te dizer que a parte que me cabe eu também estou fazendo. Mas não está frutificando. E aí chega uma hora, chega uma idade que Sara vira para Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, nós temos uma promessa e não está funcionando. Vamos dar um jeito aqui? Pega umas folhas de figueira. Não, naquele momento a folha de figueira foi: pega a Agar, eu vou te dar a Agar, que é minha escrava. E aí você coabita com ela, e o filho que dela nascer é nosso, porque ela é escrava, então o filho passa a ser nosso. E isso acontece, nasce Ismael. Ismael nasce por aproximadamente, estudiosos acreditam que uns 11 anos ele tem, quando o anjo visita novamente Abraão. E aí o anjo visita Abraão e diz: Abraão, eu não me esqueci da promessa, e eu te farei pai de nações. E o filho não é este, é o filho da tua mulher Sara. Enquanto o anjo está falando com Abraão dentro da tenda, Sara ri do lado de fora. E eu imagino ela rindo, porque eu também ia rir. Eu ia falar: gente, além de atrasado, o anjo não está sabendo, porque assim, já tem outro menino, já tem 11 anos, já... E aí o anjo fala assim: por que riste? E ela diz: não, não, ri não, ri não. Não, impressão sua. E ele diz: por que riste? Daqui a um ano eu voltarei, você estará com esse filho nos braços. E o anjo vai embora. Um ano depois o anjo volta. E está Sara com o filho nos braços, gerado por ela, chamado Isaac. O que, que significa Isaac? Riso. Deus falou: põe o nome de Isaac, porque você vai lembrar sempre. Do riso, inicialmente de incredulidade, vai se tornar a tua alegria. Porque quando Deus fala, ele faz. Pode ser que às vezes a gente olhe para o nosso relógio cronológico e diga, está atrasado, esqueceu, a promessa caducou. E ao contrário das nossas leis humanas, as promessas de Deus não caducam. Não expiram o prazo. Se ele falou, vai acontecer. E então Abraão e Sara se apaixonam por Isaac. Não é isso que acontece com os nossos filhos? Gente, nós somos um até ter filho. E aí a gente fica meio abobado. E eu fico imaginando os dois muito abobados, porque, afinal de contas, é o filho da promessa. Pensa no menino mimado. Devia ser Isaac. Não briga com ele. Olha o tempo que a gente levou para esse menino nascer. Não, não faz isso. Deixa ele fazer o que ele quiser. E aí, um certo dia, Deus olha para o coração de Abraão. E Deus já vê Abraão com o coração no lugar errado. Imaginação minha, eu acho que assim como Deus um dia virou para Adão e falou, Adão, onde você está? Eu acho que Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, onde você está? Porque o teu coração não está mais onde ele estava. O teu coração se abraçou, se apaixonou e colocou a confiança agora no filho. E aí Deus fala a Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac. E essa não era uma linguagem figurada, não era uma ilustração, era real. Eu quero que você entregue aquilo que foi um presente está se tornando, está ocupando o meu lugar. Está te tirando do lugar que eu botei você. Eu fico imaginando o coração de Abraão, pensando, ai, meu Deus do céu, primeiro diz que eu vou ter filho. Aí, depois demora, eu tenho filho. Agora eu me apaixonei pelo filho e agora eu tenho que entregar o filho. Mas quando você lê a história, isso está em Gênesis, leiam Gênesis, você vai ver que Abraão faz. Ele prepara Isaac e eles vão sacrificar. Isaac, a essa altura, estava com cerca de 12 anos. E ele costumava sacrificar com seu pai, Abraão. Então, ele sabia quais eram os protocolos, quais eram as etapas. E eles vão caminhando para aquele lugar de adoração, que era um monte. E ele fala, pai, eu já verifiquei o nosso checklist e está tudo certo. Agora, cadê o cordeiro? Porque, geralmente, a gente sacrifica algo. E aí ele diz, filho, no monte do Senhor ele proverá. E aí eles vão indo, vão caminhando em direção ao monte. Num determinado momento, Abraão vira para os servos que estavam com ele e diz, ficai aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Se você prestar atenção nesse versículo, você fala, uai, como é que a gente vai, adora e volta junto se ele está indo sacrificar o filho? Mas lá em Hebreu diz que Abraão cria que se necessário fosse, Deus ressuscitaria Isaac. Abraão cria que o Deus dele, o Deus que deu Isaac uma vez, poderia dar quantas vezes fosse necessário. E então ele sobe com Isaac. Quando chega lá no cume do monte, ele começa a preparar o sacrifício e agora ele deita Isaac no lugar do cordeiro. E eu fico imaginando essa cena. Esse pai que eu imagino que não estava sorrindo, devia estar chorando. O filho deitado e ele começa a preparar. E eu fico imaginando Isaac falando, pai, o que o senhor está fazendo? O senhor vai, matar? E na hora em que Abraão está com o cutelo levantado para matar, vem uma voz. E Deus diz, Abraão, não toque nele. Eis aí o cordeiro. Quando Abraão olha, estava um cordeiro preso. E então ele solta Isaac e eles sacrificam o cordeiro. Em uma montanha, onde Abraão estava indo cumprir uma ordem, aparece tão somente um cordeiro. E ali ele diz, Isaac, desce, porque no monte do Senhor ele proverá. Quando nós estamos no lugar certo, quando nós estamos voltando para a nossa posição, não se preocupe, Deus proverá. Então, em Abraão, o cordeiro assume o lugar de Isaac. E em todo o Velho Testamento nós vamos vendo cordeiros, porque todo o Velho Testamento aponta para uma pessoa, Cristo Jesus. Então, Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos que formam as 12 tribos e dão origem ao povo de Israel. Esse povo de Israel, os irmãos de José vendem José para o Egito. José se torna príncipe do Egito, vem uma grande seca sobre a terra e a família de Jacó, que teve um encontro com Deus no Val de Abó, que teve seu nome mudado para Israel, por isso se tornou Israel, vai para o Egito. porque José está governando lá. E nesse momento, eles estão indo para o Egito, José está numa fase muito boa. Leiam Gênesis, gente, por favor, porque eu estou pulando capítulos sensacionais. Sensacionais. José é preso, já, enfim, até que ele vai para o governo. E ele traz a família para o Egito. E havia uma bênção sobre essa família, a bênção de Abraão. Qual era a bênção de Abraão? Eu te multiplicarei. E eu farei vocês nações. E vocês vão encher a terra. E aquele povo no Egito começa a multiplicar, multiplicar, multiplicar. E crescer, e ter filho, e ter filho, e ter filho. Chega uma hora que Faraó diz, temos um problema aqui. Esse povo está crescendo demais. Se eles continuarem crescendo assim, daqui a pouco eles nos dominam. Antes que eles tenham essa ideia, vamos nós dominá-los. E aí escravizam o povo de Israel. O povo de Israel, então, começa a viver uma escravidão cujo trabalho é árduo e não tem resultados. Eles trabalham dia e noite. Eles são agredidos. E eles não têm direito a nada, a não ser cebola e comida suficiente para a sua sobrevivência. Eu quero você vivo para trabalhar para mim. Só que esses escravos continuam se multiplicando. Faraó lhe fala, temos que fazer algo a mais, não está funcionando. Agora é o seguinte, é uma nova ordem. As parteiras que fazem os partos das hebreias, quando elas forem dar à luz ao filho, matem as crianças. Aí você fala, pronto. Agora, se põe como o povo de Israel, nós já estamos escravos, nós não temos direito a nada e agora nem a ter filhos. Porque quando nós fazemos filhos, nós preparamos tudo para eles, não é? É enxoval, é chá de fralda, você pensa em tudo. Imagina você gerar por 9 meses, sabendo desde o princípio que vão matar seu filho. E aí as parteiras cumprem as ordens de Faraó. Até que chega um momento em que Israel clama tanto a Deus. Eles estavam tão aflitos que diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor de Israel. Deus ouviu e viu a aflição do coração deles e desceu a fim de livrá-los. E quando Deus desce a fim de livrá-los, Deus escolhe um homem chamado Moisés. E aí Moisés, então, foi criado no palácio de Faraó e ele agora tem um encontro com Deus naquela sarça e ele volta para tirar o povo do Egito. E aí vem as pragas. E aí Deus vai mostrando o poder a Faraó, mas ele ainda não libera o povo. Até que Deus diz, agora será a última praga. Moisés e Arão, diga a todo o povo de Israel, para matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. E aí o cordeiro que foi morto, vocês assem, façam um churrasco e fiquem em casa. Agora, precisa comer o cordeiro todo. Então, se a família for pequena, chama amigos. Chama a galera que está perto. Fala, vamos comer assar uma carninha, churrasco lá em casa. E ele diz, esse momento é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei pelo Egito. E todo primogênito dos egípcios morrerá. Ou seja, aquilo que havia sido semeado pelo Egito, agora estava vindo contra eles. E no momento em que esse anjo da morte passaria, ele diz, as casas que tiverem a marca do sangue do cordeiro estarão guardadas, porque é o sinal de que nesta casa já houve uma morte, o sangue já foi derramado. E então eles estavam em casa, fazendo um churrasco, e o anjo passa por todo o Egito. O sangue do cordeiro marcava as portas e as famílias comiam o cordeiro. Os primogênitos do povo de Israel foram poupados. Em Abraão, o cordeiro livrou Isaac. No Egito, o cordeiro livrou todas as famílias. Herança de Abraão. O cordeiro é o símbolo da nossa Páscoa. Se tem uma festa que Deus ordena celebrar, é a Páscoa. Porque a Páscoa fala que desde o Éden até a consumação dos séculos, há um Deus trabalhando por você. Há um cordeiro assumindo o seu lugar. Desde o princípio, mesmo quando você não entendia, havia um plano perfeito para trazer você de volta para o lugar de origem. A Páscoa fala de passagem e anuncia Cristo. Naquele momento, os escravos hebreus estavam saindo do Egito. E eles trabalharam por séculos sem ter resultado. Naquele momento, Deus diz, A partir de hoje, esse é o primeiro mês do ano de vocês. Deus mudou o calendário deles com a Páscoa. Eu mudo a história, a sorte de vocês. O ano começa agora. Peguem as coisas e podem sair. Páscoa fala de libertação. Mas é uma libertação que você não sai com uma mão na frente e outra atrás. Porque Deus diz, o resultado do trabalho que vocês fizeram por anos, vem agora. Os egípcios começaram a entregar riquezas. Páscoa fala de restituição. Páscoa fala de libertação. Páscoa fala de mudança de calendário. Páscoa fala de cordeiro. A Páscoa mudou o calendário e a história do povo de Israel. Isso está lá em Êxodo 12, 2, nós não vamos ler. E então, todo o Velho Testamento aponta, precisamos de um cordeiro. Precisamos de uma substituição. E agora eu quero ler com vocês, João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por séculos, cordeiros, animais eram mortos, sinalizando de que nós precisávamos de ajuda. Nós precisávamos de algo que nos cobrisse, que tirasse a nossa nudez, que nos tirasse de um lugar de medo e nos levasse de volta ao lugar que nós fomos feitos para viver, que é na presença de Deus. E aí um dia João Batista está batizando, dizendo, arrependei-vos. Até que de repente ele ergue os olhos. E ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que tinha sido esperado desde o Éden, aquilo que todos os profetas anunciaram, os nossos olhos estão vendo. Chegou salvação, o Cordeiro veio. Eis que está diante dos meus olhos a possibilidade de uma passagem na minha vida. Está diante de mim a possibilidade de uma mudança de vida. E eu quero ler com vocês Colossenses 1, 13, 14, para entender qual é a passagem que esse Cordeiro de Deus, Cristo, fez na nossa vida. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos redenção e remissão de pecados. Quando esse Cordeiro cruza o nosso caminho, ele está dizendo, eu estou te tirando de um império de trevas, de medo, de tristeza, de insegurança, de ansiedade, de sofrimento, de escravidão. Um império onde o teu trabalho não tem resultado. Um império onde você faz tudo na força do teu braço e morre na praia. Eu estou tirando você desse lugar e eu estou te trazendo de volta para o reino do Filho do meu amor. Onde as coisas funcionam não por ti, mas pelo Cordeiro. Páscoa fala de mudança. E quando esse Cordeiro tocou essa terra, o nosso calendário foi mudado. Agora é antes e depois de Cristo. Porque ele mudou o curso da humanidade. E ele quer e deseja mudar o curso da sua história, da sua vida. E então agora esse Cordeiro está diante de nós, em carne e osso. E nós vamos para o nosso segundo tópico, que é o descanso. No descanso, Adão desfrutou do Criador. Nós vimos domingo passado que Deus fez o homem no sexto dia. E no sétimo ele descansou. Vamos ler por que ele descansou? Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou porque estava pronto. Concluí minha missão. É tempo de descansar. Só que o homem surge entrando no descanso. O homem surge para governar, para gerir uma terra que estava pronta. Não dependeu dele. Vocês estão me entendendo? A terra multiplicava porque Deus abençoou. Os animais multiplicavam porque Deus abençoou. As coisas funcionavam porque viu Deus que era bom e os abençoou. Ponto. O homem entra só para desfrutar do trabalho do Criador. Páscoa nos tira de um Egito onde a gente não tem resultado do nosso trabalho e nos leva a um descanso onde nós desfrutamos do trabalho do Cordeiro. É um trabalho que não foi meu nem é seu, mas que nos tira e nos leva a um lugar novo. Eu quero ler com vocês Êxodo 3, 7 e 8. Quando Deus fala que ouviu o clamor de Israel, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aqui, Deus pegou o povo de Israel de um lugar de escravidão, de exaustão física, emocional, de depressão crônica. Você imagina o que esse povo não viveu, perdendo filhos, não tendo resultado, vivendo escravos. E ele diz: eu vou tirá-los dessa situação e eu vou levar vocês a uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Que Deus estava dizendo? Vocês estão na força do braço e não produziram nada. Eu vou levar vocês a um lugar que eu preparei e está pronto. E lá vocês terão descanso. E quando Cristo entra na nossa vida, é exatamente isso que ele faz. Vamos ler Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quando Cristo vem, aquele povo não estava mais escravo. Mas quando Deus vai andando e olhando nos olhos, ele vê cansaço, exaustão, solidão, desespero, desesperança, e ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês estão precisando de descanso para as vossas almas. Mas isso acontece não ao saber de um Deus, mas ao aprender dele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. E por que ele diz descanso para a alma? Porque o descanso para o corpo é mais fácil. Você deita, dorme e o corpo recupera. Mas se a sua alma não tiver em descanso, você deita e não dorme. Se a sua alma não tiver em descanso, a sua mente não para, preocupação atrás de preocupação, ansiedade, pânico, e nós vamos ficando desesperados, e esse cordeiro vem diante de nós e diz: eu tenho um lugar de descanso para você. E esse lugar é em mim. Eu trarei descanso para a tua alma, eu trarei descanso para a tua mente, eu trarei descanso, te tirarei de um lugar que você está na força do braço, exausto, te levarei para uma terra que está pronta, ela já mana leite e mel antes de você chegar, você só vai desfrutar disso. Somos devolvidos a um lugar de descanso e segurança, Cristo Jesus, ele é o próprio descanso. Quando Cristo vem e ele começa a falar com as pessoas que o cercavam, ele começa a trazer esse descanso no dia a dia. Então um dia uma mulher curvada, hemorrágica, 12 anos, que tinha gasto, diz a Bíblia, tudo o que tinha, todos os investimentos, todo o dinheiro, todo o trabalho ela gastou nos médicos e ninguém tinha cura para aquela doença. E o sangue fazia com que ela ficasse afastada. E de repente ela disse: tão somente eu tocar nele, tudo em mim vai mudar. E essa mulher encontra descanso na alma dela quando ela toca esse cordeiro. E ele diz: vai, a tua fé te salvou. Outra mulher vinha chorando, sepultando seu filho, viúva. Naquela época uma mulher viúva já não tinha marido. E o filho que tinha morria, tinha acabado de morrer. Acabou a esperança dela. Até que, sem saber, ela cruzou o caminho do cordeiro. E diz a Bíblia que Cristo toca o caixão e o menino ressuscita. Ele estava dizendo: eu estou trazendo descanso para a tua alma. Eu estou ressuscitando o que estava morto dentro de você. E Cristo vem trazendo descanso para a humanidade, dizendo: só tem um lugar onde as coisas se alinham e funcionam, na minha presença. Você precisa estar em mim. Assim como Adão desfrutou de Deus no início de tudo, podemos desfrutar uma vez mais em Cristo Jesus. Mas aqui tem um segredo. Para aqueles homens que andaram com Cristo, eu fico imaginando, e eu sugiro você ler a Bíblia imaginando, que devia ter sido incrível. Incrível. Tem um versículo, gente, que diz que ele curou a todos os enfermos. Todos. Que ele curou os lunáticos. O que são os lunáticos? Eram os transtornos psiquiátricos que a medicina diz que não tem jeito. Ele cura. E ele curava todos. Mas um dia, ele falou para os seus discípulos, eu preciso ir para o Pai. E eu vou enviar outro Consolador. E esse outro Consolador não é uma troca por alguém diferente. Não, esse outro, na origem, fala de o mesmo. Eu vou para o Pai, mas eu vou te dar algo com as mesmas qualidades, capacidades, virtudes. Amém. Mal comparando, é como se você tivesse dois celulares idênticos. Em capacidade, em armazenamento, em função, tudo idêntico. Então, é um pelo outro, é idêntico. Foi isso o que Cristo falou. Por quê? Porque aqueles homens viveram com Jesus. Eles viram o que Jesus fazia. Mas Jesus em corpo não poderia estar com todos e nem viver até hoje. Mas ele diz, eu irei ao Pai e eu enviarei o outro Consolador e vocês viverão coisas maiores ainda. Porque esses discípulos experimentaram viver com Jesus. Eles estavam andando com. Mas agora ele diz, esse Espírito não vai estar com você, mas ele vai estar em você. E agora sim, com esse Consolador, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Quer nos vales, quer nos montes. Quer no momento de dificuldade e aflição, como o povo no Egito. Quer na terra que manda leite e mel. Ele é o Deus que te ouve em todo lugar. E ele está te dizendo, eu ouvi a aflição do teu coração. Eu ouço a aceleração dos teus pensamentos. E hoje, nesse domingo, eu desci a fim de te livrar. Eu, o Cordeiro de Deus, venho ao teu encontro. E agora nós vamos para o último tópico, o penhor. João 20, 22. Diz, e havendo dito isto, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Agora não mais fora, mas receba dentro de você, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Deus fez Adão, foi o sopro de Deus que deu vida. Adão era só um boneco, até que Deus, e Adão passa a viver. Eu imagino que todos aqui já tenham ido a algum sepultamento. É a coisa mais estranha, você vê o corpo, a pessoa que você conhecia, e está morto, não tem vida, não funciona, está tudo parado, o coração parou, tudo parou. É assim que somos nós sem Deus. Porque a nossa existência não está nos nossos corpos, a nossa existência está no nosso espírito, que ele soprou sobre nós. E é por isso que nós temos uma necessidade de transcendência. É por isso que nós buscamos uma espiritualidade, porque algo dentro de mim diz que sozinho eu não consigo. Eu preciso de ajuda, mas eu não sei de onde vem a ajuda. Então eu vou buscando em todo lugar. E quando Jesus vem, ele diz, vinde a mim. Vocês estão cansados de procurar. Vinde a mim, porque vocês encontrarão o que vocês procuram e eu darei descanso à sua alma. O sopro liberado sobre a humanidade no Éden é liberado outra vez. O sopro que trouxe vida a Adão pode trazer a nós a vida com Deus outra vez. Quero ler com vocês Efésios 1, 13 e 14, que diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, nele quem? Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Meu Deus, é lindo demais. Cristo veio como Cordeiro, assumiu o seu lugar, pagou a sua dívida, entrou na morte que era sua. E ele diz, agora eu assumi a sua morte, recebe a minha vida. E ao receber a vida, ele diz, você agora é filho, mas eu preciso deixar com você uma garantia para que você não se esqueça. E esse é o penhor, esse é o Espírito Santo. É aquele que está em nós, dizendo, você é propriedade dele. E eu estarei contigo até o dia que você esteja completamente com ele. Ele não só te deu uma herança, ele garantiu a herança. Ah, Deus! Há um Espírito vivo garantindo a sua vitória. Mas não é uma vitória que às vezes a gente só pensa no que é material. O material fica, o material pode ser roubado, o material enferruja, o material se esvai. Ele está dizendo de algo que é eterno. Ele está dizendo, você veio nu ao mundo e nu você vai voltar. Tudo que você construir aqui é lindo e construa, mas vai ser uma herança para a sua descendência. Mas no que concerne a eternidade, diz respeito a quem nós somos. E ele está dizendo, você é filho meu. E para isso, eu te adotei e eu deixei o Espírito Santo como documento, selo vivo, de que você é minha propriedade. Até o dia que eu venha buscar outra vez. E nós juntos com ele habitaremos. Viver com o Espírito Santo em nós é a capacidade de viver em Cristo. Quando Jesus morreu, não posso falar muito disso não, né? Gabriel vai ter que reinventar a pregação do domingo que vem. Mas quando Jesus morre, ele entrega o seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cristo tinha se entregado. Esse Espírito trouxe ele de volta à vida. É esse Espírito que foi soprado sobre nós. Você está entendendo que você é super-herói? Há um poder dentro de você, nós só precisamos ativar, porque ele é a garantia, ele é o penhor de que nós herdamos tudo que o Cordeiro fez na cruz. Se você precisa de cura, é sua herança. Se você precisa de paz, é sua herança. Se você precisa de calma na sua mente, é herança. E nós temos um penhor, que é o Espírito Santo, garantindo que aconteça. Nós precisamos viver, confiar, desfrutar. E esse Espírito tem uma vontade para a sua vida. E é o último versículo e nós encerramos. Jeremias 29, 11 e 14. Presta atenção comigo, por favor. Que aqui tem tesouro demais. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É Deus que está te avisando isso. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei das nações pelas quais foram espalhados, até aí. Então olha o que Deus está dizendo. Eu é que sei o que eu penso a seu respeito, e são pensamentos de paz. E então, quando você descobrir os meus pensamentos para você, você vai me buscar e vai me achar. E você vai me buscar de todo o coração, e você vai ver que você vai se apaixonar. E aí você vai ser intenso nessa busca, porque nada mais sacia essa sede, se não for esse Espírito e essa vida, que vai além de bens, que vai além de conhecimento intelectual. E ele diz, eu serei achado por vocês. Deus está dizendo, eu quero que você me encontre. Sabe quando você brinca de pique-esconde com criança? A brincadeira não é dele não te achar, porque ele vai se irritar e vai perder a graça. É você se esconder e deixar o pé. Aí ele vem e diz, achei! E você, achou mamãe! É isso que Deus faz conosco. Ele vai deixando sinais, e a gente vai indo atrás, e de repente a gente acha e diz, eu te achei! Como Paulo, eu considero o resto como lixo, porque eu encontrei algo superior. Paulo, estudioso, mas ele dizia, nada me trouxe a paz que eu encontrei nesse Jesus. Nada me trouxe a paz que eu encontrei nessa Páscoa, onde ele entra na minha vida, muda o meu calendário, muda a minha sorte. E aqui diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua sorte. E aí depois você põe aquele adesivo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. É plano de Deus que você o encontre. Você não está aqui à toa. Páscoa fala de encontrar um cordeiro que me livra da morte, como Isaac. Que me livra da escravidão, como o povo de Israel. Esse cordeiro está aqui hoje. Encontrar o Cordeiro, encontrar a paz que a gente não acha em nenhum outro lugar. É encontrar o perdão de uma dívida impagável. É dizer, eu fui perdoado sem merecer. E aí não tem como não me apaixonar. Não tem como querer mais. Não tem como dizer, deixa eu te conhecer mais. Me conta um pouco mais. Eu preciso mergulhar nessa vida que nós tanto buscamos. Amém? Coloque-se de pé, por favor.
Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo IDE Online. E nas redes sociais você nos encontra como @IDEBrasilia. Um abraço, Shalom.